prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a família na visão espírita, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos baseando esses estudos no livro Vereda Familiar, do José Raul Teixeira, na proposta espiritual da mentora Teresa de Brito. E nós estamos agora, então, já no capítulo 10 do livro, que ela intitula Sobre a Criança. E nós fizemos aí uma síntese dizendo o seguinte: olha, como cuidar das crianças que Deus me confiou? É muito bonito a gente ser pai, ser mãe, né? Socialmente é gratificante. Mas como é que funciona isso? O que é ser pai, ser mãe? É o que ela vai colocar aqui para nós. Olha. Identificamos na criança a confiança que o Criador deposita nas mãos da humanidade. Ou seja, ele entrega os seus filhos para outros filhos educar. E assim nessa sucessão, porque depois eu serei de novo uma criança nas mãos de outros filhos de Deus. Então é uma sucessão muito bonita. E assim a evolução se faz. A criança é a canção com que o tempo embala os ouvidos do futuro, quanto é a semente que, lançada na terra fértil da nobre orientação, produzirá floração e frutos de esperanças para o amanhã. A gente tem muita mania de achar que nossas crianças são bibelôs. A gente enfeita nossas crianças para todo mundo ver que a gente cuida bem delas, né? Faz uma roupinha bonitinha, faz um lacinho na cabeça da menina, faz aí uma roupa bem máscula para o menino e vai por aí, sabe? Tá, tudo bem. A gente tem que realmente cuidar de todos em todos os sentidos. Mas a coisa é mais complexa, ela tem mais fundamentos, né? Atentando para a importância do espírito que atravessa as horas infantis num corpo pequeno de criança, veremos o quanto espera esse serzinho da maturidade e do equilíbrio dos adultos. Nós já falamos isso anteriormente, não é? Eles esperam muito dos pais. Nós já fizemos estudos sobre a presença do pai na vida da criança e a presença da mãe na vida da criança. E a própria filosofia estuda isso, né? Com uma profundidade muito grande. A gente não tem noção do quanto é a representatividade dos pais na vida das crianças. Então, isso é muito importante que a gente analise. Mesmo na condição de estar temporariamente esquecido de si mesmos, o ser não se mostra, por isso, apartado das reminiscências que do inconsciente visitam-lhe a consciência, apresentando a sua formidável bagagem de variadas conquistas. A gente observa isso quando uma criança repreende o pai ou a mãe. Tem criança que fala assim: nossa, pai, você está falando isso? Nossa, mãe, que coisa feia você está fazendo? Por quê? Emerge do inconsciente dela, porque ela é um ser antigo. Então, quando ela percebe uma coisa que não está legal, que não está indo nos parâmetros que ela precisa, ela vai dizer: nossa, pai, faz isso não, pai. Nossa, mãe, que é isso? E a gente repreende: fica quieto, menino. Você não sabe de nada? Olha, e sabe muito mais do que às vezes nós sabemos. Porque estão vindo do mundo espiritual agora, menino. Isso é uma outra coisa que a gente tem que pensar. E essas crianças estão muito próximas do mundo espiritual, saíram de lá agora, estão quentinhas, saídas de lá. E a gente já está aqui mais tempo, já está mais corrompido pelo meio às vezes. Então precisa de ouvir as crianças, porque elas estão trazendo informações novas. Certo? É isso que nós não paramos às vezes para pensar. Em observar atentamente esse bojo de conquistas, deve-se ocupar todos aqueles que lidam com os petizes, desde que informados da realidade da reencarnação. Bom, a reencarnação é muito interessante. Eu gosto muito do livro do Hermínio de Miranda, né? Nossos filhos são seres reencarnados, né? Então nós temos que pensar muito nisso. São seres reencarnados. Não nasceram de nós, não, mas através de nós. Como diz o Khalil Gibran Khalil. Diversos serão os estímulos recebidos pela criança a cada dia. Estímulos luminosos que anularão suas sombras e depositarão formosuras educacionais e estímulos que alimentarão trevas que deveriam ser aniquiladas no âmago da alma para evitar infortúnios. A criança precisa ser observada pelo pai, pela mãe. Olha só, o meu filho, a minha filha, ele conta para mim o tempo todo quem ele é. Desde que eu observe, desde que eu não imponha nele as minhas torturas mentais. Observa que seu filho e tua filha te conta o tempo todo quem ele é, o que ele precisa. A bula, o roteiro de vida, ele vai te falando no dia a dia, na sua casa. Ele vai te mostrando quem ele é. Então, se ele tem, por exemplo, um avanço um pouquinho maior na matemática, na física, ou na música, na arte, aí os pais já logo querem que ele seja um apoteose para ganhar muito dinheiro para sustentar a família. Olha que coisa séria. Às vezes, num momento qualquer, ele tem um lapso de lembrança de uma época em que ele foi músico, ou que ele foi um professor de matemática, de física, uma professora. Então, a gente já quer que ele seja aquilo, que ele seja genial. Não, ele só está te mostrando que ele tem essa capacidade. Mas ele não vai fazer isso. Eu conheço casos de crianças que, quando eram, né, bem novinhos, eles falavam coisas assustadoras, de profundidade mesmo. Depois cresceram, acabou aquilo, acabou. Não, são pessoas normais hoje. Então é preciso que a gente observe os nossos filhos para ver o que que nós precisamos dar para eles. Eles vão pedindo a gente o tempo todo. Não é só o alimento do corpo, mas eles pedem o alimento do espírito. Cada criança é um espírito inteiro, integral, com delicado circuito capacitado a assimilar toda e qualquer informação que se lhe traga, sem qualquer análise ou seleção, uma vez que o seu mundo psíquico não se acha ainda em condições de discernir com profundidade. É preciso que os pais estejam atentos a isso, né? Dentro desse prisma, vale a pena não desconsiderar o espírito na faixa infantil, evitando acumular no seu íntimo as notícias da miséria moral que o adulto exterioriza através da palavra grosseira ou de baixo nível, que ele penetra o circuito da mente, desajustando-lhe a infância confiante. Eu vejo muita criança falando palavrão, sabe? Muita criança com certas manias que já são adquiridas dos pais. Olha, muito triste isso. Eu já vi criança falar cada palavrão, que honestamente eu nunca disse isso na minha vida, eu estou já bem mais vivido e nunca teria coragem de repetir. Onde que eles aprenderam isso, né? Tenha, pois, cuidado com seus pequenos, sem exercer um policiamento neurótico, mas filtrando os conteúdos que os alcançam nessa fase. É muito natural e compreensível que você queira ensinar a seus pequenos coisas engraçadas, que ficarão muito bem nas expressões infantis. Não se esqueça, porém, que a sua criança é um espírito milenário, que terá acordado seus fulcros íntimos engrandecidos ou torpes de conformidade com os estímulos que lhes dê. Mas a criança traz um problema sério que ela tem que resolver aquilo e nós, pais, já estimulamos aqueles problemas desde agora. Não é preciso esses cuidados, sabe, minha gente? Não vamos aqui ficar citando exemplos, mas olha, eu vejo exemplos muito tristes de criações mal conduzidas, como também te ver coisas maravilhosas acontecendo. Então, que seja você o pai ou a mãe que exerça o maravilhoso para os seus filhos. O que para os pequeninos você apresentar como coisa normal se normalizará em seus caminhos, tornando-se vícios torturantes, indignos ou valores espirituais verdadeiros para a eternidade da vida. Então, se você faz uma coisa que é errada e você faz sempre, ele vai achar que aquilo é normal. Aí vai fazer aquilo também. Preste atenção nisso. Não lhes ensine a agressão, evitando fazer-se agressivo junto deles. Não lhes repasse mentira, evitando mentir onde as crianças estejam. Aliás, a mentira não deve ser boa em lugar nenhum, né? Mas pior ainda, perto das crianças. Não lhes inocule medos traumatizantes, usando lucidez e lógica na vivência com seus petis. Cuidado que o bicho papão vai te pegar, né? Essa é a lenda do capeta, gente. A lenda do capeta é a lenda fenícia que dizia para os meninos assim: um homem com a capa preta escondendo seu chifre e seu rabo vem e vai te pegar. Então era o homem da capa preta e ficou o capeta. Então era aquilo para assustar as crianças, para assustar as pessoas. Faça-os valorizar o trabalho, abençoando-os com a sua dedicação e com a sua operosidade. Não lhes ofereça, em nome de alegrias imundanas e de entusiasmos passageiros, os sabores de alcoólicos quaisquer ou de outros tóxicos que os amarrarão no madeiro do passado espiritual, quase sempre marcados por desequilíbrios e desrespeito às supremas leis. Não brinque com álcool, minha gente, não brinque com isso. Olha, o nosso corpo físico já evoluiu, não aguenta mais álcool, não. E daqui a pouco não aguentará a carne. Isso é evolução biológica, isso aí está na ciência. Cuidado com álcool, eu digo para você de coração, cuidado com isso. Não brinque com álcool. Álcool é um desajuste da consciência. Cuidado, e principalmente com seus filhos. Ensine-lhes a graça, instigue-lhes o bom humor, fomente-lhes a descontração e alegria verdadeira, mas salve as crianças dos males que campeiam no mundo nesses dias. Tem pais que fazem festas principescas para os filhos, no aniversário deles. Muito legal. Mas não seria mais interessante uma coisa mais simples, mais íntima? Porque a tua criança vai entrar naquela ilusão que ele é príncipe e princesa. E depois a realidade vai chegando. Quando faz 10 anos, ah, você não precisa de festa mais não. 11 anos, então, nossa mãe. E aí o que acontece? A criança está acostumada com aquilo, com aquelas festas principescas, né? Salões decorados, aquela coisa toda. Faça, sabe, uma ou outra vez, tudo bem, mas todo ano fazer isso, a criança então vai criando aquela ilusão de que ele é o centro das atenções. Quando chega na adolescência, minha gente, aí começa o conflito com os outros adolescentes. E aí já vai ver que não é príncipe nem princesa. Isso dá um baque psicológico terrível. Estude-lhes as personalidades desde cedinho e evite incentivo a tudo que lhes fortifica a vaidade, que é o que a gente está falando, né? Quando tudo que lhes desenvolva o orgulho, tanto quanto que lhes intimide, vedando-lhes grandes possibilidades futuras para uma vivência sã. Sabe que todos aqueles que vivem junto à criança e influem sobre elas têm a sua porção de responsabilidade na sua formação feliz ou degenerada. Sejam os pais, tios, irmãos, avós e outros que interfiram na vida infantil. Respondem no nível da sua ação sobre os pequenos, os que elaboram literatura infantil, teatro infantil. Isso eu fiz sempre, sabe, minha gente? Eu sempre tive muito cuidado com o que eu escrevia para criança, que eu escrevo para criança. Estou lançando agora um novo livro, que vai ser um livro também infantil. Eu tenho muito cuidado com o que eu escrevo para criança e das minhas peças infantis, quando eu escrevia peça infantil. Eu procurava sempre harmonizar o trabalho para que a criança crescesse a partir dele. Quaisquer outros espetáculos ou divertimentos para a petizada, a dose de malícia e de maldade, as fixações destrutivas ou desagregadoras dos valores dos espíritos, tudo lhe será devidamente cobrado, na proporção em que tenham mutilado a alma da infância, quando lhe serão creditados todos os valores que ajudem os pequenos a crescer e a se apartarem da ignorância, das sombras e do equívoco. Meu amigo, se você gosta de ver filme de guerra, filme de violência na sua casa, tome cuidado, porque o teu filho pode se tornar violento. Existem casos interessantes sobre isso, sabe? De criança que desde cedo já começam a pedir armas para os pais, porque quando ele estava na barriga da mãe, eles só viam filmes de violência, filmes de guerra. Então a criança já nasce achando, para viver nesse mundo eu tenho que viver com arma. Então já pede a arma. Tome cuidado, meu amigo, minha amiga. Muito cuidado. O teu filho precisa de um pouco mais de atenção sua, sabe? Não acha que a tua casa é um quartel, que você é o general dele, não. Pense quando você tem um filho ou uma filha, criança, na sua casa, você tem um compromisso maior com Deus. Então evite. Eu estava conversando com uma amiga minha, esses dias ela me disse assim, quando eu fui mãe pela primeira vez, eu tomava cuidado até não atravessar a rua. Porque se eu desencarnasse ou ficasse mutilada, o meu filho e a minha filha iam ter muitos prejuízos. Então eu tomava cuidado até nisso. Nos seus contatos com a criança, pense que, desejando ou não, estará escrevendo em seu serzinho as dantescas tragédias que ajudarão a fazê-la cair ou estagnar, ou as felizes lições que lhe servirão como trilha segura de redenção. A criança é sem contestação a base do amanhã da Terra. E como você está destinado a retornar à Terra amanhã, pela irrevogável lei da reencarnação, atenda bem a sua criança de agora, para que ela bendiga seus passos, sua existência no mundo futuramente. Pode ser que você renasça filho dela. Uma pessoa se desencarna e daí fica um pouquinho lá no plano espiritual, volta filho do seu filho, que você às vezes não soube educar. Então ele vai dar para você de volta o que você deu para ele. Fique com Deus, que ele abençoe você e sua família.